Você está ouvindo Feijoada Completa.
Pra quê sofrer com despedida?
Aí agora, mais uma canção do Cazuza, essa é Cartão Postal, que é, na verdade, uma música da Rita Lee. É composta pela Rita Lee e o Luiz Sérgio, do grupo Tutti Frutti, nos anos 70. Ela faz parte do álbum Fruto Proibido e foi regravada pelo Cazuza no álbum Burguesia. Essa canção é do disco Burguesia, portanto, o último disco lançado pelo Cazuza em vida. Tem um póstumo, mas esse é o último gravado e lançado por ele em vida, em 1989.
É tão simples que cabe no cartão postal.
Pois bem, a gente falando aí de Cazuza, a gente vai ouvir mais músicas dele depois e mais falar mais a respeito dele, mas agora nós vamos falar sobre a questão da defesa animal, enfim, da questão da fauna brasileira. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento da Câmara, Desenvolvimento Sustentável, promoveu nessa quinta-feira, ontem, um debate em São Paulo, justamente sobre a proposta, o projeto de lei número 6268 de 2016. Esse projeto estabelece um novo marco regulatório para a questão do manejo da fauna nacional, né? Estabelece, inclusive, mudança de regras. O requerimento para a realização desse debate foi do deputado Nildo Tato, do PT de São Paulo, que, enfim, a questão da discussão em torno desse projeto, que é do deputado Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, e estabelece esse marco regulatório, inclusive fazendo algumas alterações em relação à questão da caça, né? Caça em determinadas propriedades privadas, por conta da, segundo a justificativa do parlamentar, por conta da questão da superpopulação de algumas espécies em determinadas áreas rurais. Bom, sobre esse assunto, um assunto que tem criado muita polêmica nesse debate aqui na Comissão de Meio Ambiente, inclusive o deputado Nildo Tato, que conversou com a gente nessa semana numa outra entrevista, fazendo algumas críticas muito contundentes, muito fortes ao projeto. Bom, nós vamos conversar agora sobre esse assunto com a Silvia Regina Rocha. Silvia,
Boa tarde.
Oi, Silvia, tudo bom?
Tudo bom. Boa tarde, Regina, a todos os ouvintes.
Só a gente termina que a Silvia Regina é diretora, uma das diretoras da SUIPA, que é a Sociedade União Internacional de Proteção Animal. Silvia, vamos conversar então sobre um pouco sobre essa ideia, quer dizer, o problema na sua avaliação, existe de fato o problema de superpopulação de determinadas espécies em áreas rurais? Como é que você avalia aí essa proposta de se alterar o manejo da fauna nacional na maneira como ela está constituída hoje?
Isso, eu acho excelente, porque, na verdade, toda política de proteção animal, seja ela na área rural ou na área urbana, é muito deficiente no nosso país. Então, eu acho que já está mais do que na hora da gente mudar o olhar para esse assunto, né? Tanto a área rural quanto a área urbana. Aqui na SUIPA, no Rio de Janeiro, a gente trata mais da parte urbana, dos animais urbanos, mas estamos atentos a todo projeto de lei. O tempo todo nós recebemos cartas, e-mails, né, de pessoas preocupadas com esse assunto.
É interessante a gente pensar nessa questão, né, como uma questão bastante, bastante global, né? Quais são os principais desafios hoje, Silvia, que a proteção animal encontra no Brasil? De quem são as maiores resistências, por exemplo, quando se fala em aperfeiçoar a legislação, enfim, quando se fala, por exemplo, na questão de defesa animal, tanto no meio urbano quanto no meio rural? Quais são as principais resistências, os principais desafios que vocês enfrentam na luta de vocês nessa causa?
A parte toda institucional, ela é muito deficiente, principalmente pela impunidade, né? Nós temos aqui a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, que é que cuida das denúncias a maus-tratos animais. E todos os eventos que nós vamos, que essa delegacia nos apresenta esse cenário caótico, né? O que eles sempre falam é impunidade. Então, as pessoas continuam cometendo crimes ambientais e de maus-tratos animais na certeza da impunidade. Então, assim, o preço que se paga pelos maus tratos e pelo não cumprimento da lei é um absurdo, como todo o nosso país, né? Então, essa é a realidade que a gente se depara diariamente aqui na SUIPA, né? A SUIPA, assim, é uma associação particular de não fim, que não tem fins lucrativos, não está ligada a nenhum poder público, e é o que as pessoas recorrem quando tem alguma queixa de maus tratos. Só que, como nós não temos o poder de polícia, né, nós orientamos que essas pessoas façam a denúncia, protocolem essa denúncia na Delegacia de Proteção de Meio Ambiente, que aí sim a SUIPA pode tomar as providências cabíveis. Mas, na verdade, o que nós vemos aqui é que, em geral, é impunidade, e os crimes se repetem o tempo todo.
Pois é, inclusive uma questão que chama muita atenção, não é, Silvia Regina? A questão, por exemplo, da questão da propriedade. Quer dizer, o Brasil ainda trata o animal como propriedade, quer dizer, na verdade, quase que equiparando a um objeto como coisa que você possui. E aí fica aquela coisa, ah, é meu, eu faço aquilo que eu quiser. Quer dizer, é uma coisa meio... É um dos entraves que nós temos, essa questão de você tornar o animal sujeito de direitos, é um desafio que a legislação ela poderia abraçar?
Com certeza. Inclusive, nós temos um slogan aqui, que é animal não é objeto. Exatamente isso que você está repetindo, né? Está falando. E os animais, eles são, já foi comprovado pela neurociência, que eles são sercientes. O que é um animal, um sercente? Ele tem sentimentos como um ser humano, né? Nós sempre falamos que nós somos, os animais são os seres não humanos, mas eles têm sentimentos como a gente, sentem dor, medo, isso já foi comprovado cientificamente, os neurocientistas já comprovaram que eles são sencientes. Então, o animal não é objeto, as pessoas não podem tratá-lo como uma posse, né?
Uhum.
Na verdade, você, quando adota um animal, quando você tem um animal na sua família, você está levando para casa um ser vivo para cuidar até o último minutinho dele de vida, né?
Sim.
Então, a gente tem que ter sempre respeito ao ser vivo.
Maravilha, isso é muito importante realmente. Muito bem, Silvia Regina Rocha, da SUIPA, Sociedade União Internacional de Proteção Animal, conversando aqui um pouco com a gente sobre essa questão aí da questão da fauna nacional e a importância da defesa do direito animal. Silvia, muito obrigado por participar aqui conosco, um grande abraço para você e sucesso no trabalho aí da SUIPA.
Muito obrigado, e precisamos do apoio de todo mundo, o Brasil inteiro aí precisa de apoio pela proteção animal, tá
okay.
bom?
Grande abraço.
Igualmente, boa tarde, bom final de semana a todos.
Igualmente, tchau, tchau. Então, a participação da Silvia Regina Rocha, vamos conversar agora com o deputado Nilton Tato, ele que foi requerente, né, da audiência desse debate realizado em São Paulo para discutir essa proposta, esse projeto de lei que trata desse marco regulatório aí do manejo da fauna brasileira. Deputado Nilton Tato, boa tarde, prazer falar com o senhor aqui na Rádio Câmara, mais uma vez.
Boa tarde, Edson, prazer falar com você no programa Feijoada Completa, com os ouvintes aí da Rádio Câmara. Boa tarde para todos.
Pois é, deputado, nós conversamos essa semana sobre esse tema no programa Com a Palavra, pela manhã, enfim, antes da realização desse debate. Depois da realização do debate, que aconteceu ontem, que balanço o senhor pode fazer aí desse debate, da participação da sociedade civil, e que discussões principais foram levantadas aí, levando em conta esse projeto do deputado Valdir Colatto sobre esse marco regulatório?
Então, Edson, nós fizemos ontem à noite, na Faculdade de São Francisco, aqui em São Paulo, uma mesa redonda para debater o projeto de lei do deputado Valdir Colatto. Uma pena que ele tinha combinado, né, de participar dessas mesas redondas, né, e acabou não aparecendo.
Uhum.
Mas posso dizer para você que lotou o plenário, né, participação do conjunto muito grande de entidades e movimentos em defesa dos animais, e uma unanimidade, assim, contrário ao projeto, porque ele significa um retrocesso muito grande daquilo que a gente tem já de garantia de proteção à fauna na legislação brasileira atual.
Sim.
Então, quer dizer, foi muito bom ontem ver também a preocupação dessas pessoas, dessas entidades, né, desses movimentos, do risco que tem para a fauna brasileira se aprovado esse projeto do deputado Valdir Collaro. Uhum. Eu aproveitei, até informei já nessa mesa redonda, que eu já dei entrada, eu sou relator na Comissão do Meio Ambiente desse
Sim.
projeto,
uhum.
e eu já dei entrada na comissão recusando, né, este projeto, porque ele de fato é um retrocesso muito grande.
Pois é, inclusive não só tem esse projeto, mas tem um projeto de decreto legislativo também, deputado, dizendo respeito à questão dos animais em extinção, de quem tem o direito de definir quais são essas espécies. Esse projeto de decreto legislativo tenta suspender uma resolução do Ministério do Meio Ambiente, em que, né, que são determinadas aí quais são as espécies consideradas ameaçadas de extinção, exatamente para poder alterar essa enfim, a prerrogativa de quem pode determinar quais são essas espécies. Também é um outro projeto bastante polêmico, esse PDC, né, decreto legislativo, que também está em discussão e também encontra resistência dos ambientalistas, né, deputado?
Sim, porque, na verdade, esse conjunto de projetos, e ele é simbólico nesse projeto do deputado Valdir Collaro, porque ele muda, tem uma coisa tão drástica aqui, que é a mudança conceitual de quem é a responsabilidade, né, e de quem é a propriedade da fauna, uhum. dos animais silvestres. Né?
Sim, sim.
Você tinha uma legislação até 1967, que era visto como propriedade particular. A partir de 1967, é definido, então, que a propriedade da fauna, né, dos animais silvestres, principalmente, e a responsabilidade de cuidar deles, de cuidar dos seus ninhos, enfim, passou para o Estado. Isso quer dizer assim, se passa pelo Estado, demonstra que é de interesse público e não mais interesse particular à fauna.
Sim.
E o projeto do Valdir Collaro, na verdade, ele tira, conceitualmente ele muda isso aí, permitindo, por exemplo, que dentro da propriedade de qualquer uma pessoa está livremente, pode caçar livremente. Né?
Uhum.
E com isso, evidentemente, você vai colocar em risco a biodiversidade, que é de interesse de toda a coletividade, e não só de interesse particular. Né?
Entendi.
Tem, como a gente disse, já tinha na outra entrevista que eu dei para você em outro programa,
uhum.
né, tem uma série de problemas nesse projeto aí que é importante a gente sempre estar enfatizando. Né? Ele prevê a criação de reservas cinegéticas, que na verdade são fazendas de caça, né?
Sim.
Então abre a possibilidade de você livremente fazer essas caças nesses locais. Tem um outro aspecto também, do ponto de vista conceitual, é que hoje quem define se um animal é silvestre ou não é a partir de estudo científico, né? São os biólogos que definem isso aí.
Exato.
Por isso que, inclusive, esse outro projeto que você acabou de falar, quando querem tirar o papel do IBAMA, de fazer, preparar as listas, né? Tirar o papel do Ministério do Meio Ambiente, é porque quando você define que se você tem um determinado animal que está em cativeiro ou está dentro dessas fazendas que você pretende criar, você pode tirar a classificação de animal silvestre e, portanto, transformar em doméstico e assim poder fazer a comercialização dele livremente, seja vivo ou seja morto, né?
Uhum,
como caça. Tá? Então, para ver o absurdo que tem nesse projeto.
Perfeito.
Tem uma outra coisa que é tão grave. Ele, por exemplo, ele flexibiliza a legislação do porte de arma para civis, né? E, ao mesmo tempo, Edson, ele retira a possibilidade dos agentes de fiscalização de portar arma.
Uhum.
Então, você imagina que depois o fiscal do IBAMA, que entra, mata adentro qualquer parte do país para fazer algum controle, imagina que ele vai encontrar o caçador armado.
Sim.
E ele vai sem arma, ele vai lá com um bloquinho para poder multar. Né? Então tem esse aspecto, né, do projeto, E outra coisa que esse projeto, na verdade, ele tenta dialogar com outros interesses aí, tanto da bancada ruralista como da bancada da bala, porque eles acabam fazendo uma aliança lá no Congresso Nacional,
uhum.
E é essa coisa de flexibilizar a liberação do porte de arma no meio rural. E a gente tem, no Brasil, é campeão de matar ambientalista.
Uhum, uhum.
E tem aumentado muitos assassinatos em campo, conflito de terra, seja pela luta pela reforma agrária, ou de liderança indígena, ou de liderança quilombola, e sempre conflito relacionado à terra. E você vai, na verdade, aumentando mais esses conflitos e mortes no campo, se passar esse projeto.
Uhum.
Então, enfim, tem uma série de problemas nesse projeto, que eu diria o seguinte: enquanto a humanidade discute de a gente ter uma relação, discute de entender de que a nossa espécie, o humano, é parte integrante do meio,
uhum.
Né, e que a gente não tem que superar essa relação de utilização dos recursos naturais, né? Ou de ver as outras formas de vida a serviço da nossa espécie, tá? Enquanto a humanidade então discute de avançar nisso, esse projeto vai justamente numa rota contrária daquilo que está se avançando, inclusive em outros países, e que é o sentimento do povo brasileiro de maior respeito às outras formas de vida, de acabar com os maus tratos aos animais. Todo mundo sabe que, por exemplo, essas fazendas de caça que eles querem criar, e aí possibilitar a caça com cães, não
uhum.
sabe o quanto que isso tem de tortura, né, de maus tratos aos animais.
É verdade.
E não é isso que as pessoas querem hoje, né? Então, todo mundo quer superar isso, quer ter uma relação de respeito. Aliás, é muito mais do que isso. Hoje se discute o direito que os animais têm.
Exato.
O direito que o planeta tem. Né?
Perfeito.
Então, percebe que são outras concepções de relacionamento com a natureza, né, com o planeta, com o meio ambiente.
Deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, conversando aqui com a gente, portanto, sobre essa questão aí desse projeto e também a respeito desse debate que ocorreu ontem na Faculdade de São Francisco em São Paulo, envolvendo aí o debate sobre esse projeto. Deputado Nilton Tato, muito obrigado por participar conosco, um grande abraço para o senhor, bom fim de semana.
Obrigado, Edson, bom programa aí para vocês, é sempre um prazer falar aí com a Rádio Câmara.
Tá joia, igualmente. Obrigado aí, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, conversando com a gente aí sobre a questão dos direitos dos animais. E agora a gente ouve Mulher Sem Razão, essa canção que está no disco Burguesia, do Cazuza, também mais uma canção do Burguesia, lançado em 1989. Vamos lá.
Saia desta vida de migalhas, desses homens que te tratam como um vento que passou. Toques pra você mudar, mulher sem razão. Ouve o teu homem, ouve o teu coração. No final da tarde, ouve aquela canção. Nas verdades que eu te falo, dê um pouco de atenção. Parta, pegue um avião, reparta. Sonha só, não tá com nada. É uma festa na prisão. Ah, nosso tempo é bom, temos de montão. Deixa eu te levar então. Pra onde eu sei que a gente vai brilhar. Mulher sem razão, ouve o teu homem, ouve o teu coração. Batendo travado por ninguém e por nada. Na escuridão do quarto, na escuridão do quarto.
Mulher sem razão com Cazuza, aqui no Feijoada Completa, que você está ouvindo. E olha, essa música tem uma história muito interessante. Aliás, essa e outras músicas do Burguesia. O Cazuza, gente, para vocês terem ideia de como estava a condição dele no final, ele gravou deitado várias das canções desse disco. Porque, como ele usava cadeira de rodas nessa época, pressionado pela cadeira de rodas, o pulmão ficava mais difícil. Então, ele preferia se deitar. Eles botavam um colchão no estúdio, um colchão no chão do estúdio, levava o microfone, baixava o microfone para ele poder cantar e gravar as músicas. Era um negócio assim impressionante. Esse disco tem muita história, enfim, é muito, muito curioso. Bom, a gente vai fazer um rapidinho intervalo de 30 segundos e já volta.
Feijoada completa.